para mim aí 1 Reis, capítulo 18, versículo 1. Olha só. Vamos voltar para a história de Elias. Vamos pensar um pouco no que Elias estava vivendo. Afinal de contas, é nesse espírito, é nessa autoridade que Deus está nos levantando. 1 Reis 18, 1 e 2 diz assim: depois de muitos dias, no terceiro ano, veio a palavra do Senhor a Elias: vai, apresenta-te a Acabe, e darei chuva sobre a terra. Assim foi Elias apresentar-se a Acabe. Deixa eu abrir um pouco mais o entendimento aqui. Elias estava sendo procurado pelo rei Acabe há mais de 3 anos, sob ameaça de morte, inclusive. Razão que o fez viver no deserto. E agora, ele havia recebido do Senhor a instrução que deveria se apresentar ao rei Acabe. Quanta coragem, não é mesmo? Sim ou não? Vamos contextualizar aqui. Dá-me um homem de fé aqui. Quem é um homem de fé aqui? Hamilton, vou pegar você, Hamilton. Hamilton é um homem de fé. Não, precisa ficar, pode ficar aí, pode ficar aí. Imagina você, Hamilton, receber uma ameaça de um traficante, do maior traficante aqui da região, da Zona Leste. Ele dizer para você e para todos os seus amigos, as pessoas: olha, eu vou matar você. Eu vou acabar com a sua história, seu baixinho folgado. E você, por causa disso, você vive por aí, sem dar bandeira. Sai do Facebook, sai do Instagram, como diz o pastor Marcelo, desaparece das mídias sociais e vai viver a sua vida. Até que chegue um dia que Deus diga assim: Hamilton, você lembra daquele homem lá que falou que ia matar você? Eu quero que você vá até ele e traga um recado meu para ele. Qual seria a sua reação? Estamos apenas contextualizando. Sabe, irmãos, hoje em dia é difícil encontrar pessoas que obedeçam sem questionar as ordens e as instruções que vêm do Senhor. Imagine você no lugar de Elias, como eu disse aqui, do Hamilton. Acabe tinha consentido com todas as mortes, veja, com todas as mortes dos profetas que Jezabel havia promovido. Jezabel, a rainha, tinha dito: olha, vamos acabar com todos os profetas do Senhor. E muitos haviam morrido, centenas haviam morrido. Então Deus chega e lhe dá a orientação de ir falar com o rei Acabe. O que você faria no lugar de Elias? A situação era tão ruim, tão perigosa, que a reação de Obadias era o mordomo do rei Acabe. A Bíblia diz que ele era um homem temente a Deus, mas ele também temia a sua vida. E nessa busca, que durava mais de 3 anos, em um determinado momento, Obadias encontra com Elias e ele traduz esse risco de morrer como era iminente. Olha só, 1 Reis capítulo 18, versículo 7, nós vamos ler vários textos aí, se você quiser acompanhar na sua Bíblia. 1 Reis 18, 7 diz assim: estando Obadias já de caminho, Elias se encontrou com ele. Obadias o reconheceu e prostrou-se com o rosto em terra e disse: és tu, meu senhor Elias? Respondeu-lhe ele: sou eu. Então ele já disse na lata: vai e dize ao rei, ao teu senhor: Elias está aqui. Olha só. Estava procurando faz 3 anos, agora Obadias encontra, fala assim, vai lá e diz para o rei que eu estou aqui, que eu vou me encontrar com ele. Olha Obadias. Ele, porém, disse, em que pequei para que entregues teu servo na mão de Acabe? Para ser morto? O que, que eu fiz de errado? Para me levar essa notícia? Porque o rei está querendo te matar. E eu falo que eu encontrei você, aí daqui a pouco eu volto, você não está mais aqui, e aí? Quem vai ficar na história ruim sou eu. Tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não tenha mandado pessoas à tua procura. E dizendo eles, aqui não está, fazia-os jurar que não te haviam achado. Agora você vem e diz, vai, diz a teu Senhor, Elias está aqui. Poderá ser que, apartando-me de ti, o Espírito do Senhor te leve não sei para onde, e vindo eu dar as novas a Acabe, não te achando ele, ele me matará. Mas eu, teu servo, temo o Senhor, desde a minha juventude. Porventura não disseram a meu Senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor, como escondi 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50, numas cavernas, e os sustentei com pão e água. Olha, eu tenho trabalhado a seu favor, eu estou ajudando, estou fazendo o meu melhor, e agora você vem com essa ideia de me mandar falar que você vai ficar, vai se apresentar diante do rei, se você não se apresenta. Então Elias disse, tão certo como vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, deveras hoje me apresentarei a ele. Hoje me apresentarei a ele. Sabe, irmãos, Elias tinha uma convicção. Se o Senhor disse, eu tenho que cumprir. Ó, se o Senhor disse, eu tenho que cumprir. Era loucura desobedecer a Deus. Amados, presta atenção. Discutir e não obedecer uma ordem ou um princípio estabelecido por um Deus soberano é simplesmente falta de inteligência, sim ou não? Deus manda e nós devemos obedecer. Sabe, amados, por causa do pecado, a nossa concepção de obediência, ela também foi adulterada, ela foi corrompida. Nós criamos uma resistência para obedecer por conta de muitos que detêm a prerrogativa de liderar, de formar leis e fazer com que elas sejam cumpridas. Acabam exercendo tais funções por motivações erradas e por fim, por alguns ainda, para até benefício próprio. Por causa disso, muitos de nós foram levados a viver uma vida narcisista. O que significa narcisista? Onde o centro sou eu. Então as pessoas dizem assim, eu só faço o que eu quero. Sim ou não? Eu só faço o que eu gosto. E tudo isto, ainda se me trouxer alguma vantagem, porque eu ganho o que com isso? Quantas pessoas vivem assim? Até dentro da igreja, irmãos. Quando nós olhamos para a vida e a história, para a palavra de Deus, em primeiro momento, nós temos uma tendência natural, pecaminosa, de rejeitarmos suas instruções, rejeitarmos suas ordenanças, sim ou não, irmãos? Mas por quê? Já viu? Nós somos como, a gente quer a unção, a gente quer se mover no poder, na autoridade, a gente ora, meditando nesse texto, pastor é fogo, né? Alguém prega uma coisa, você já fica pensando outra. João Batista tinha orado com a mulher pedindo um filho, sim ou não? Pois é, você entrou na minha, agora vou entrar na sua. João Batista tinha orado e pedido um filho, sim ou não? Se você ler o texto, está escrito. Zacarias, perdão, João Batista não, Zacarias. Ele tinha orado com a esposa Isabel pedindo um filho, porque Isabel era estéril. Aí o anjo chega dizendo: olha, a tua oração foi ouvida. Pô, não era celebrar o negócio, sim ou não? Não era de falar: soltar fogo, sair de lado, olha. Mas não, ele vai. Mas como isso vai acontecer? Eu sou velho, minha mulher é estéril. Meu irmão, se não era estéril antes, não orou para Deus curar e ter filho? Por que orou então? Sabe, irmãos, pegando esse gancho de Zacarias, muitas vezes nós somos assim. Nós queremos, oramos para que Deus salve a nossa família, oramos para que Deus opere no nosso trabalho, oramos para que Deus multiplique a nossa célula. Mas quando as coisas acontecem, quando o favor de Deus vem, a gente fala: mas como? Não dá, não posso. Não, isso não, desse jeito não. Ó, mas como vai fazer depois? Ó, como é que eu vou expandir? Agora, eu vou ter que contratar mais alguém? Como é que eu vou expandir o meu negócio? Ah, não, assim não. Você não pediu para Deus promover, para crescer, para ampliar? Sabe, irmãos, às vezes nós agimos, nós cremos de uma palavra, mas nós não acreditamos nem na palavra que nós cremos. Parece antagônico, mas é verdadeiro. A gente ora por algo porque a gente acredita que Deus pode fazer, mas quando Deus fala que vai fazer, a gente fala: não, Deus, mas veja, não é bem assim, olha só. Eu fico imaginando, Deus calou a boca de Zacarias para não atrapalhar a bênção, irmãos, para ele cumprir a promessa. Porque se ele sai falando que não crê, que não... meu irmão, a mulher não engravidaria, sim ou não? Sabe, irmãos, ó, sabe por que alguns não pregam o evangelho? Porque eles não creem no evangelho, como Zacarias. Eles não creem nas boas novas. Eles acham que creem, mas eles não creem, porque eles não falam. Se tornam mudos como Zacarias. Sabe, irmãos, o que adianta dizer que amamos a Deus, que somos filhos de Deus, se nós rejeitamos a sua palavra, rejeitamos as verdades que ele veio trazer para nós? Deus, como um pai amoroso, quer ter um relacionamento de intimidade conosco, sim ou não? Irmãos, Deus não quer ser seu chefe, Deus não quer ser mandar em você, Deus quer ter um relacionamento com você. Para quê? Para te ajudar, para manifestar através de você o poder dele, a glória dele, as promessas dele, as bênçãos dele, os milagres dele e tudo aquilo que ele preparou para você. Agora, como um pai, Deus está comprometido em nos conduzir de maneira que nós desfrutemos de uma vida plena e abençoada e abundante. E para isso, nós precisamos obedecer às suas instruções. Sabe, irmãos, não é difícil entender isso. Quando você tem um filho, você descobre muito do que como Deus lida com você. Porque, por exemplo, eu tive dois meninos, né? Diga-se de passagem, lindos, né? E é interessante, por exemplo, ele veio a caixa de ferramenta, eu fazendo as coisas lá. Ah, mas não tinha dificuldade de pegar uma chave e começar a querer soltar alguma coisa. Sim ou não? Normal de criança. Até que ela acha um buraquinho que cabe aquela chave de fenda. E que você disse: não põe aí, não mexe aí, isso aí não é assim. Mas um dia que ele enfia aquela chavinha naquele buraquinho ali, faz... meu irmão, ele dá um pulo para trás e nunca mais vai querer mexer com aquela tomadinha. Sim ou não? Por quê? Agora, como pai, a gente diz: não faça isso. Olha, isso tem que tomar cuidado quando você lida com isso. Deus, como pai, ele está sempre nos orientando: olha, faz assim, faz assado, olha, não dá brecha para essa situação, olha, assuma a tua posição de pai, de mãe, olha, instrua, olha o seu relacionamento com Deus, olha, se preserva aqui. E Deus sempre vai trazendo instruções, de maneira que tenta nos conduzir para desfrutar de uma bênção plena, de uma vida abundante. Afinal de contas, ele é o autor da vida, sim ou não? Ele sabe tudo. Só que muitos dos nossos problemas, se não todos, seriam resolvidos ou nem mesmo existiriam se nós obedecêssemos a todas as instruções que recebemos da parte do Senhor. Sim ou não? Quantos problemas você teria evitado? Quando nós olhamos para a vida de Elias, irmãos, nós vemos alguém que não negociou as instruções dadas por Deus. Se Deus mandou, ele cumpriria, mesmo se fosse para arriscar a sua própria vida ao se encontrar com o rei Acabe. Para nós sermos a resposta, irmãos, para essa geração, nós precisamos aprender a obedecer. Diga para o seu irmão, eu e você precisamos aprender a obedecer. Ouvir a direção e a instrução de Deus e em seguida, sem questionar, e segui-la sem questionar, sem hesitar. Eu te pergunto nesta noite, quais são as direções que Deus tem dado a você? Como filhos, todos nós temos direções de Deus, sim ou não? Se você tem um pouquinho só de relacionamento com Deus, você já descobriu algumas coisas que Deus falou com você. Quais são as direções que Deus tem dado a você? Como você tem respondido às instruções de Deus para a sua vida? Você tem obedecido? Ou tem questionado e até lutado contra a vontade de Deus para você? Isso é algo sério, irmãos. Por quê? Porque estamos falando da nossa vida. Estamos falando da nossa família. Estamos falando da nossa história. Estamos falando de tudo aquilo que Deus tem nos chamado e desejado, sonhado para as nossas vidas. Eu preciso aprender a obedecer. Primeiro, porque a obediência revela o meu coração. A obediência, ela revela o meu coração. Lá em João 14, no versículo 15, diz assim: se me amais, guardareis os meus. Se, olha, é uma condicionante. Se me amais, e esse guardar não é pegar e pôr no bolso. Esse guardar é colocar em prática, é obedecer. No verso 23 desse mesmo capítulo 14 de João, respondeu-lhe Jesus: se alguém me amar, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para ele, e nele faremos morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Aí ele diz: esta palavra que ouvis não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Sabe, irmãos, nós não podemos dizer que amamos a Deus se não obedecemos aos seus mandamentos. Sim ou não? Fala para o seu irmão aí: com Deus não tem faz de conta. Sabe aquele negócio, faz de conta que faz, faz de conta que recebe, faz de conta que é, faz de conta que está. Não tem faz de conta. Deus é um Deus sincero, Deus é um Deus leal, e o que Ele espera de nós é a mesma sinceridade, até porque nós somos filhos dEle, temos as mesmas características do nosso Pai. Nós não podemos dizer que adoramos a Deus e que a nossa vida é dele, se nós não conseguimos sequer seguir seus conselhos e ensinamentos. Sim ou não, irmãos? Entenda, Deus nos amou primeiro. Meu irmão, você não está dizendo assim, você não está gerando algo novo. A sua resposta de amor, de fidelidade, de obediência, é a resposta da consequência daquilo que Deus já fez por você antes. Não é, não existe nada que você faça na sua vida que vai atrair o amor de Deus por você. Você pode atrair o olhar de Deus, mas o amor não. Porque o amor dele é infinito, é perene, é imutável para com você. perdeu uma grande chance da glória a Deus por isso, né? Sabe o que significa? Que mesmo que você falhar, mesmo que você errar, mesmo que você virar as costas para Ele, Ele continua te amando. Agora, como eu disse, Deus busca relacionamento. O fato de Deus amar você não significa que o amor dEle vai ultrapassar o juízo dEle. Tem muitas pessoas que Deus ama que estão sofrendo. Por quê? Fruto das decisões das pessoas. Deus nos amou primeiro, antes mesmo de nós sabermos quem Ele era. Nós estávamos mortos, como diz lá em Romanos, nos nossos delitos e nas nossas ofensas, e esse amor foi demonstrado ao enviar seu Filho Jesus para morrer no nosso lugar. Jesus soube o que era obediência. Jesus soube, porque Ele decidiu amar ao Pai. Olha o que diz lá em Filipenses 2. Filipenses 2, versículo 5, diz assim: olha, o apóstolo Paulo falando, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Está falando para mim e para você. Que sendo em forma de Deus, Ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não considerou o ser igual a Deus, era algo ao qual deveria se apegar. Jesus era Deus, sim ou não? Sim, irmãos. Mas quando Ele desceu à terra, Ele deixou isso. Na outra tradução diz, Ele se esvaziou disso. Ele não se agarrou a essa condição de ser como Deus. Ele se esvaziou. Mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Sabe, irmãos, quando você obedece a direção dada por Deus, isso revela que você o ama e seu coração está nele. Revela que você quer que o reino dele venha e se manifeste. Entretanto, quando você rejeita alguma direção que Deus lhe deu, mostra que seu coração está mais preocupado com todas as outras coisas, menos a presença e vontade dele em sua vida. Mostra que você ama mais o mundo do que ele. Certa pessoa disse uma vez: homens maus obedecem por medo, homens bons obedecem por amor. A sua, a minha, a nossa obediência revela o nosso caráter. Quando nós obedecemos apenas quando alguém está vendo, isso revela um coração com um caráter corrompido, sim ou não? A obediência, ela não precisa de auditório, ela não precisa de público, ela não precisa de microfone, ela não precisa ser vista ou aplaudida por homens, apenas ser reconhecida por Deus. Onde está o seu coração, irmãos? Você tem amado a Deus verdadeiramente? Eu não posso obedecer a Deus para ganhar uns pontinhos com Ele. Eu não posso obedecer a Deus por obrigação, porque se eu não fizer, olhe só. Sabe, irmãos, eu devo obedecer a Deus em tudo o que Ele me orienta, porque eu amo. Eu amo. Eu conheço e sei que Ele tem o melhor para mim. É por isso que eu preciso aprender a obedecer. Porque a obediência traz o alinhamento e direção para as nossas vidas. Olha o que diz lá em João 14, 21: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quem me ama será amado pelo meu Pai. E eu também o amarei e me... Irmãos, todos nós queremos ter a visão de Deus. Todos nós queremos ter sonhos proféticos, todos nós queremos profetizar, todos nós queremos fluir nos dons do Espírito Santo. Todos nós queremos ter uma experiência sobrenatural. Mas a maior experiência que você pode ter é amar e obedecer a Deus, porque é assim que começa. Deus não vai se manifestar em quem não lhe obedece. Acabamos de ler. Deus vai se manifestar, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a quem lhe ama, a quem lhe obedece. Na tradução transformadora diz assim: aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. Aqueles que aceitam e me obedecem são os que me amam, e porque me amam serão amados por meu Pai, e eu também os amarei e me revelarei a cada um deles. Sabe, irmãos, quando eu aceito e obedeço os ensinamentos e as verdades do Senhor para a minha vida, não estou apenas amando, eu estou confiando nele para me dirigir e ajustar o meu viver, pois eu tenho a convicção que ele tem o melhor para mim sempre. Jesus foi claro ao dizer que se obedecermos os seus mandamentos e as suas instruções, ele viria e se revelaria a cada um de nós. É por isso que a obediência traz o alinhamento e traz a direção. Tem gente que não sabe o que faz, irmãos, sim ou não? Para onde você está indo? Qual é o seu próximo passo? Ou melhor, qual é o primeiro passo? Porque tem gente que não deu nem o primeiro, quanto mais o segundo. Nem tampouco para onde está indo. Sabe, irmãos, quando nós decidimos obedecer, Deus vai abrir o caminho, Deus vai revelar a você as coisas futuras e Ele vai te levar ao sobrenatural. Mas você precisa amá-lo e obedecê-lo. Olha o que ele diz, 1 João 3, 21, 22. Amado, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedirmos dele, a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que lhe é agradável. Não só à vista, como está nessa tradução. Ei, Deus anseia que eu e você sejamos agradáveis a Ele. Em 1 João 5,14 diz assim: esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que lhe pedimos, sabemos que já alcançamos os pedidos que lhe fizemos. Quando nós obedecemos, nós somos alinhados com o céu e somos direcionados para os próximos passos, para avançarmos, para conquistarmos, irmãos, para vivermos as promessas de Deus. A sua família vai ser salva sim, as pessoas ao seu redor serão curadas sim, serão libertas sim. Você não vai viver acostumado, acomodado com a ação do inferno na sua casa, na sua família, nas suas finanças, no seu trabalho, na sua célula. Você é a resposta para mudar todas as coisas. Sabe, irmãos, chega de ficar lá: ai, Deus, olha, ai, o diabo tomou mais um pouco, olha, agora, meu irmão, não, assuma seu posicionamento, assume, permita ser alinhado com o céu para manifestar o poder sobrenatural de Deus através de você. Terceiro e último ponto: precisamos aprender a obedecer, porque a obediência traz maturidade e crescimento. Ei, diga para o seu irmão: você é um bebê ou um homem espiritual? Ou mulher, homem espiritual ou mulher, não faz diferença. A questão é a maturidade. Isso não tem nada a ver com os anos que você tem de nascimento. Existem jovens que são homens maduros espiritualmente. Existem velhos, anciãos, que são imaturos espiritualmente. maturidade não tem nada a ver com o nível de idade que você tenha, ou a experiência de vida que você tenha. A maturidade tem a ver com o nível de conhecimento e de prática da palavra de Deus que você tem. A Bíblia fala que os maduros são aqueles que são exercitados na palavra. Aqueles que colocam em prática, não apenas aqueles que ouvem, têm um discurso, enganando-se a si mesmo. Não, mas aqueles que colocam em prática e exercitam na palavra. João 14, 12 diz assim: em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Ei, você vai fazer as obras dele. Você vai fazer as mesmas obras dele. Veja, há uma ação sua. Eu farei. Eu tenho uma ação, eu tenho uma atitude, mas o respaldo do sobrenatural vem de Deus. Mas o respaldo do sobrenatural não vai se manifestar enquanto você não colocar em prática, enquanto você não agir segundo a direção que Deus lhe deu. É por isso que nós precisamos obedecer para alcançarmos essa maturidade. Ah, não, eu não vou falar com aquele traficante lá não, porque olha, já falou que ia me matar, Deus, você sabe. Olha, lembra de Ananias? Na conversão de Saulo, a Bíblia diz que ele saiu com um exército para perseguir os cristãos e para trazer alguns presos, e se tivessem resistência podia matá-los. E aí o que acontece? Ele tem um encontro lá em Atos 9, tem um encontro do Senhor, cai do cavalo, fica cego, ouve Deus falando com ele, e ele vai para a casa de Simão. E ele está lá, cego, sem comer, 3 dias, 3 noites, meditando naquilo que estava vivendo, uma experiência de transformação. E aí Deus chega para Ananias, o profeta, e fala assim: Ananias, ó, tem um cara lá chamado Saulo, ele veio com carta para te prender, mas vai lá e prega para ele. Prega o evangelho para ele. Ananias fala: Deus, presta atenção, ele tem carta, ele tem autoridade para me prender, Deus, ele tem autoridade para me matar. Mas Ananias, sou eu que estou falando para você, vai lá, Ananias, prega para ele. Ele está orando e eu já disse para ele sobre você. Ei, diga para o seu irmão: não deixe o medo paralisar você. Não deixe o medo conduzir a sua vida. Ai, será que vai acontecer? Será que não vai? Não deixe o medo limitar a sua vida. Deus tem um poder sobrenatural acima de qualquer inimigo. Ele é o Senhor da guerra. Ele é Curio Sabaote. Ele pode destruir, desfazer todas as obras do diabo. Toda ação das trevas vai se paralisar diante de você, meu irmão. O que você precisa é ouvir e agir. Diga para o seu irmão: ouça e haja. Essa é a maturidade. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará as maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai e farei tudo o que pedirdes em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Jesus prometeu que faríamos as mesmas obras que ele fez, e faríamos obras maiores. Mas quando lemos o verso seguinte, presta atenção, nós podemos entender o segredo para vivermos isso, para realizarmos essas obras iguais e maiores que Jesus fez. No versículo 15 diz assim: se me amais, guardareis os meus. Diga para o seu irmão aí, a chave é você amar e guardar os mandamentos do Senhor. Irmãos, não se preocupa como, não se preocupa quem vai, não se preocupa de que jeito vai acontecer. Ame ao Senhor e obedeça a sua direção, obedeça a voz dele para a sua vida. Meu irmão, se Deus disse vai lá e ora por aquele infeliz, vai lá e ora. Não fica com medo, você não vai ficar fazendo cara feia para você não. Se Deus disse para você vai lá e ora por aquela enferma, aquela pessoa que está doente, vai lá, ora por ela. Mas o que vão fazer? O que vão achar? Não importa o que vão fazer. O que importa é que eu vou obedecer. E se eu obedecer, Deus vai fazer o sobrenatural. Sabe, irmãos, não deixe o medo te prender. Não seja escravo do medo, seja filho de Deus. a mesma identidade, o mesmo nome, a mesma herança, as mesmas características do seu pai estão em você. O que você precisa é crer, o que você precisa é agir. Se nós aceitarmos e colocarmos em prática as palavras do Senhor, nos tornaremos instrumento de poder e glória de Deus nessa terra. Foi isso o que aconteceu com Jesus, irmãos. Jesus não veio numa carruagem de fogo. Jesus não veio. Jesus era o filho do carpinteiro. As pessoas da Galileia tinham dificuldade de crer nele, porque nós conhecemos a sua história. O seu pai era o carpinteiro, seus irmãos estão entre nós. Eu cresci aqui, vi aquele moleque remelento ali caminhando com a gente, e agora ele está falando que faz. Meu irmão, ei, você pode ser remelento, você pode ser carpinteiro, você pode ser borracheiro, você pode ser advogado, pode ser engenheiro, pode ser vendedor, pode ser o que for. Não importa o que você era, a sua identidade vem do céu. E se você crer, se você obedecer à instrução do Senhor, o sobrenatural vai acontecer através de ti, meu irmão. Essa é a chamada. É isso que Deus está esperando de nós. Deus não quer que você venha de carruagem de fogo. Deus não quer que você venha com a aurela de santidade. Jejuei 6 meses para poder vir aqui orar por você. Não! Deus quer que simplesmente você o ame e você responda ao chamado, que você siga as instruções dele, que você acredite que aquele que chamou você é poderoso para fazer você, aperfeiçoar você até o final, meu irmão. Nós estamos em processo de transformação. Diga para o seu irmão: nós estamos em processo de transformação. Fala para ele: para de resistir, se rende, deixa Deus trocar e transformar a sua vida. Sabe, irmãos, Jesus entendeu isso. Olha só, depois de obedecer até o fim, ele se tornou o autor de uma eterna salvação. Eu gosto desse texto, Hebreus 5. Olhe para mim aqui na projeção. Diz assim, ó: ainda que seja filho, ou embora sendo filho, aprendeu a obediência. Aprendeu a obediência por aquilo que? Por aquilo que? Mas ele não era o filho de Deus? Obedecer custa. Obedecer custa. Custa a sua vontade. Obedecer custa o seu orgulho. Obedecer custa a sua imagem. Obedecer custa a sua sabedoria. Obedecer custa. Jesus não veio no nome dele, mesmo sendo filho, mesmo sendo Deus. Ele não veio fazer o que ele queria. Ele veio fazer a vontade do Pai. Ele apenas disse o que o Pai disse. Ele apenas fez o que o Pai disse para fazer. E tudo o que ele fez foi o Pai que fez por ele. Não estava em Jesus. Ei, Jesus recebeu toda a autoridade. Sabe quando? Depois da morte. Depois da cruz. Antes disso, ele era igualzinho a mim e você. A gente pega o contexto depois de Jesus e põe para dentro. Não, mas ele era o filho de Deus. Ele era o filho de Deus, mas ele era homem. Ele padeceu para obedecer. Aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. E tendo ele sido aperfeiçoado, diz o versículo 9. Diga para o seu irmão: a obediência te aperfeiçoa. Diga para ele, para outra pessoa: a obediência te aperfeiçoa. Tendo ele sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação para todos os que lhe... Para todos que lhe... Quantos querem ser salvos? Quantos querem viver desse poder? Quantos querem manifestar? Irmão, chega de viver uma vida hipócrita de crente. Ei! É uma indignação que está dentro de mim. Chega de viver uma vida hipócrita de crente. Eu digo que sou crente dentro da igreja, mas lá fora eu vivo como qualquer pessoa do mundo. Aceito as mesmas circunstâncias, vivo dos mesmos problemas, E ainda digo para as pessoas: não, a diferença é que eu sei que Jesus está comigo. Fazendo o quê? Se ele está com você? Meu irmão, nós não podemos mais viver acomodados, aceitando que essa vida que nós estamos vivendo é a correta, é a vida da manifestação do reino de Deus na terra. Esta não é a verdade do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus. E se nós não estamos vivendo desse poder, nós não estamos vivendo desse Evangelho verdadeiro. Esse Evangelho que transforma, esse Evangelho que cura, esse Evangelho que transforma vidas, casamentos, famílias, cidades, situações, empresas, negócios. Esse é o Evangelho que transforma. Quando nós obedecemos, somos aperfeiçoados, somos transformados em instrumentos do próprio Deus na terra. A obediência revela a qualidade da sua fé. A obediência revela a qualidade da sua fé. Tiago 2,14 diz assim: meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé, mas não tem obras? Pode essa fé salvá-lo? Verso 18: alguém, porém, dirá: tu tens a fé e eu tenho as obras. Então mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé através das minhas obras. Versículo 20: queres comprovar, porém, ó homem insensato, que a fé sem as obras é morta, é inútil? 26: assim como o corpo sem o espírito está morto, assim a fé sem as ações, sem as atitudes, sem as práticas, ela é morta. Ei, irmãos, você está se movendo na velocidade da sua própria obediência. Quem é saudável deseja o crescimento, enfrenta com coragem o processo de transformação, de desconforto, que nos leva a uma transformação de imaturidade. Jesus nunca, escute, Jesus nunca nos chamou para uma vida que mantém o que está mais ou menos bom. Ele nos chamou para crescer, expandir, alcançar lugares altos e assim fazer a diferença nessa terra. Irmãos, você só tem uma vida. Você não vai ter outra. Você não vai ter outra chance. Não teremos outra chance para obedecermos aquilo que o Senhor tem para nós aqui, irmãos. Não deixe para a próxima geração aquilo que o Senhor confiou para você realizar nesta terra. Lucas capítulo 5, versículo 37 diz assim: ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo romperá os odres e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. Deus quer derramar coisas novas sobre a sua vida, mas só poderá fazer isso quando você aprender a obedecer a sua palavra e os seus direcionamentos. Como você tem reagido em relação às instruções que vem do Espírito Santo, a sua palavra, para a sua vida, o seu ministério, para a sua família? Como? Qual tem sido a sua reação? Um Elias cheio do Espírito Santo não ficará preso no medo, não ficará preso na dúvida ou incertezas, mas responderá às instruções do seu Pai. Deus não enviou Jesus para morrer naquela cruz em seu lugar, em meu lugar, para que eu e você vivamos em cavernas, escondidos, fugindo dos desafios que Ele tem proposto para mim e para você. Deus te escolheu e te chamou para fazer a diferença na sua família, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, aonde você vive. Ele te escolheu para você ser a resposta dele para esta geração. Você foi eleito, irmãos. Você foi escolhido, você foi separado para ser um instrumento de poder, de autoridade nesta terra, irmãos. Aonde estão os Elias que se levantarão em obediência e fidelidade para responder a esse chamado? Aonde estão os filhos valentes de Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos, que se não se acomodam com as circunstâncias, mas como guerreiros se posicionam e mudarão as coisas em sua casa, em seu trabalho, escola e aonde estão vivendo? Deus quer dotar você de poder e autoridade para que você viva debaixo deste manto, a fim de manifestar o céu na terra, para trazer o reino de Deus para esta terra de forma sobrenatural, para que todos possam saber quem é o seu Deus. Sua vida vai manifestar a grandeza do Todo-Poderoso. Quem está disposto a se listar nesse exército? Quem será obediente até o final, a fim de manifestar o reino de Deus nessa terra? Se esta pessoa é você, se coloque em pé e comece a orar, comece a responder a esse chamado, comece a dizer que você vai ser como Jesus, que você vai obedecê-lo até o fim, que você deseja ser um instrumento de transformação de vidas, aonde você está, aonde você vive. Diga-lhe que você quer ser um instrumento de poder e autoridade dele nesta terra, para manifestar o reino de Deus aonde você mora, aonde você trabalha, aonde você estuda, aonde você vive. Feche os teus olhos e...